Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, iniciamos mais um curso que, na realidade, não é mais um curso. É um curso totalmente inédito no nosso site. Nós até agora sempre fizemos cursos para vocês a respeito do conhecimento, né? Ou seja, você pode dizer que são cursos teóricos, se você quiser chamar dessa maneira, no sentido que todos os cursos que nós propusemos até agora, eles são cursos que iluminam a sua inteligência. Claro que eles têm uma finalidade prática, porque se ilumina a inteligência, é também para convidar a vontade para uma mudança de vida. Afinal das contas, nosso site aqui é um apostolado. Um apostolado quer dizer que nós queremos realmente mudar as nossas vidas, nós queremos estar mais próximos de Deus. Mas este curso que nós iniciamos hoje, nós apelidamos de Oficina de Santidade, porque ele tem algo de muito específico. Nós já fizemos o nosso curso sobre Engenharia da Santidade. Engenharia da Santidade número 1, Engenharia da Santidade número 2. As pessoas fizeram uma experiência muito grande de, digamos assim, quase que de revelação. Muitas vidas foram mudadas. As pessoas dizendo, padre, agora eu sei o que é que nós precisamos fazer, o que é que significa realmente ser santo. Então, está iluminada a inteligência. Só que agora, muita gente escreve pedindo conselhos bem concretos, né? Conselhos que a gente poderia dizer assim que são mais próprios de direção espiritual, conselhos práticos. É exatamente para suprir essa lacuna que nós vamos iniciar esse curso hoje. Ou seja, nós chamamos de Oficina da Santidade, né? Que na realidade é um curso de princípios básicos de direção espiritual, para que as pessoas, depois de cada aula, tenham a possibilidade de pôr em prática aquilo que é a missão daquela aula. São conselhos bem práticos, voltados para você realmente transformar a sua vida e, finalmente, entrar no caminho da santidade. Veja, para isso, nós precisamos aqui recordar alguns princípios, algumas coisas que, se a gente não tiver claras desde o início, ficam para trás. Primeira delas, o que é a santidade? Veja, nós somos chamados por Deus a participar da sua vida divina lá no céu. Ou seja, nós somos chamados a viver uma vida que não é a nossa vida humana. Por mais que a gente tivesse um ideal de vida humana melhorada, né? Muitas religiões por aí, quando falam de vida eterna, ou de céu, de paraíso, o que terminam pintando é este mundo aqui melhorado, né? Uma espécie de terra sem males, ou seja, um lugar paradisíaco, onde você está muito bem, está muito feliz, né? Um jardim do Éden, só que não aqui na terra, como era aquele de Adão e Eva, mas um Éden lá, no andar de cima, como se costuma dizer em muitas dessas religiões. Pois bem, para nós cristãos, isso não é a salvação. Ou seja, a salvação, o que Deus quer para nós, não é que nós vivamos esta vida melhorada, reformada, recauchutada. Ele quer que nós vivamos a vida dele, a vida eterna. Ou seja, o plano de Deus, o projeto de Deus é que nós vivamos a vida do Pai, a vida do Filho, a vida do Espírito Santo. Nós que somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós comecemos a agir divinamente. Isto é a santidade. A santidade, portanto, é uma transformação interior, onde a pessoa, já aqui nesse mundo, já aqui nesta vida, se deixa transformar pela graça e ela começa a agir divinamente, a agir com um princípio de vida que não é humano. Você vê claramente que nos atos dos santos, ali existem atos divinos. E eu não estou falando aqui dos milagres, porque muitas vezes também você pode estar achando que é isto. Ou seja, então quer dizer que agir divinamente quer dizer que nós vamos caminhar sobre as águas, ou levitar, ou fazer milagres, curar enfermos, ressuscitar os mortos. Isso seria agir divinamente. Veja, isto tudo não são sinal claro de santidade. Isso é simplesmente carisma, milagre, acontecimentos extraordinários, fora do comum. O que nós estamos falando quando falamos de santidade? Nós estamos falando de uma pessoa começar a amar como Deus ama. Ou seja, como é que nós somos imagem e semelhança de Deus? É porque nós temos uma inteligência, é porque nós temos uma vontade. Então, ser santo é começar a enxergar com luzes sobrenaturais a verdade de Deus de uma forma que antes não seríamos capazes de enxergar com a pura luz natural da razão. E uma vez que esta luz sobrenatural nos ilumina e vai nos transformando, ela inicialmente só ilumina, mas depois ela aquece, ela vai transformando e vai no convite da vontade, fazendo com que a pessoa comece a agir, transformando a vida, e ela então tem virtudes divinas. Então, é a pureza dos santos, por exemplo, que vivem como um São Luís, como um São Domingos Sábios, como uma Santa Maria Goretti, como uma Santa Teresinha, uma pureza, uma candura, onde você não vê a mínima mancha, né, de questões de impureza sexual. É uma paciência extraordinária, como dos grandes mártires, onde você não vê pessoas irritadas, raivosas, invocando maldições contra os seus algozes, mas muito pelo contrário, como um Santo Estevão, configurado a Cristo, vê os céus abertos e diz: Senhor Jesus, perdoai os meus algozes. Como um São Lourenço, que ali, diante do fogo da grelha, heroicamente vê ali o amor de Cristo. Ele vê uma ocasião de amar Jesus, como um Santo Inácio de Antioquia, que pede, suplica aos romanos que deixem-no morrer por Cristo. Porque se as feras, ao me devorarem, não quiserem, tiverem medo, eu irei obrigá-las a me levar à morte por Cristo. Esses atos heróicos e sublimes de quem quer viver a vida de Cristo, quer amar como Jesus amou. Se ele morreu na cruz, eu quero morrer na cruz por ele. Se ele se entregou por mim, eu quero me entregar por ele. Este amor, um amor sobrenatural, um amor de paciência, de perdão, de uma Santa Rita que perdoa o assassino do seu marido e que quer levar os seus filhos a viver esse perdão, que é capaz de se desapegar dos seus filhos e entregá-los para Deus. Estes atos extraordinários dos santos, onde você vê claramente que um ser humano não é capaz de fazer isso com suas próprias forças. Ali existe uma outra coisa. Ali existe um outro princípio de ação. Então, como é que nós podemos fazer na prática para que Deus comece a fazer essa transformação em nós? Como é que nós podemos fazer para tirar os empecilhos? Essa é a finalidade deste curso, né? Tirar as barreiras para que Deus comece a agir cada vez mais e nos transformar nos santos que nós somos chamados a ser. O Concílio Vaticano II, na sua Constituição Dogmática Lumen Gentium, fala da vocação universal dos fiéis à santidade. Isso quer dizer que não existem duas categorias de cristãos. ou seja, a grande massa de cristãos que é destinada por Deus à salvação, mas através do purgatório, ou seja, que nunca serão santas aqui nesse mundo, mas somente depois do purgatório no céu, e uma outra categoria pequena, diminuta, privilegiada, daqueles que são chamados a ser santos aqui nessa vida. O Concílio Vaticano II disse um basta a esta visão. Aqui, colocando e trazendo para o magistério da Igreja aquilo que já há séculos era pregado pela Igreja, mas que havia debates teológicos, mas que sempre foi a convicção dos nossos grandes santos doutores, como a Santa Teresa d'Ávila, como o São Francisco de Sales, como um São João Bosco, todos os grandes santos que viram a vocação universal à santidade. Então, aqui, nesse curso, nós então queremos pegar você pela mão, né? Passo a passo, como um tutor que conduz uma criança e diz, olha, tem essa tarefa aqui, faz isso, né? Aí depois vamos para o segundo passo, depois para um terceiro passo e passo a passo irmos trilhando este caminho da santidade. Você vai dizer assim, mas Padre Paulo, que pretensão é esta do Senhor? Que coisa medonha! Como é que o Senhor quer ensinar a santidade? Por acaso o Senhor lá é santo? E o Senhor sabe o caminho da santidade? Se o Senhor mesmo está precisando se converter e ser santo, se o Senhor mesmo tem que trilhar esse caminho? Eu digo, você tem razão. É verdade. Mas Santa Teresa d'Ávila, quando foi dar um conselho às suas monjas, né, no caminho de perfeição, ela disse assim, olha, se tiver que ter um confessor, um diretor espiritual, um conselheiro, vocês prefiram o douto ao santo. Por quê? Porque às vezes tem um diretor espiritual, um confessor, que é muito santinho, mas, desculpa dizer, ignorantinho, e que não vai saber orientar você qual é o caminho que você deve trilhar. Então, é melhor que você tenha um que é, não é santo, mas é virtuoso, que está querendo, né, a santidade e que sabe o caminho. Bom, isso é o conselho que Santa Teresa d'Ávila dá. Mas como eu não me fio nem sequer do fato de eu ser douto, ou seja, eu não me acho nem santo, nem douto, eu me coloco junto com vocês, como aluno, e vamos, neste curso, nos deixar guiar por um santo doutor da Igreja. Ou seja, um diretor espiritual nosso, que é verdadeiramente santo, canonizado de sétima morada e que é um doutor da Igreja, proclamado pelos papas como sendo um caminho seguro, uma doutrina firme, forte, que é a doutrina da Igreja. Quem é este nosso diretor espiritual? Este douto e santo homem que irá nos tomar pela mão e nos guiar passo a passo? É São Francisco de Sales. São Francisco de Sales é um desses milagres da providência divina. Veja, ele, sendo santo e sendo douto, né, foi feito bispo de uma diocese onde a maior parte das pessoas eram protestantes. Então, ele, que não deixava ocioso o Espírito Santo, ou seja, a graça de Deus operava nele e ele metia mãos à obra, ele então começou a dirigir as almas, mesmo à distância, e começou a dar orientações espirituais no caminho da santidade. Começou a dirigir uma alma, escrevia cartas, olha, faça isso, aquilo, aquilo outro. Depois, uma outra alma, olha, faça isso, aquilo outro. Como ele começou a ver que aquilo se repetia e que o caminho era o mesmo para todas, ele então, seguindo o conselho de algumas pessoas, colecionou, organizou estas cartas e esses conselhos espirituais às várias almas que ele dirigia num livro, que é conhecido de vocês todos, né? Que é a Filoteia. Na Filoteia nós temos no Brasil várias traduções, né? Essa da minha biblioteca católica, tem da Eclese, tem da Cultura de Livros, tem a da Vozes, né? Então, você vai dizer assim, padre, mas é sobre isso que é este curso? É sobre a Filoteia? Sim e não. Ou seja, nós iremos seguir os passos de São Francisco de Sales, que traçou para nós um caminho aqui na Filoteia. Nós vamos deixar que ele nos conduza. Só que nós vamos fazer isto juntos. Por quê? Porque eu conheço muita gente que tem a Filoteia ou a Introdução à Vida Devota, que é outro nome com o qual este livro é conhecido, que está lá na prateleira e a pessoa não sabe que livro é este. A pessoa acha que a Filoteia é uma espécie de imitação de Cristo, ou seja, um livro de meditação que está lá, então a gente vai e abre uma página a esmo assim, pá, e medita. Veja, imitação de Cristo, você pode fazer isso, porque a imitação de Cristo não é um livro que foi pensado ordenadamente. A ordem interna da imitação de Cristo é um pouco assim, frouxa, de tal forma que aqueles capítulos da imitação de Cristo podem ser tratados como se fossem fichas, fichas que você pode jogar para cima e escolher um e ler. Mas a Filoteia não é assim. A Filoteia é realmente um sábio e santo diretor espiritual que foi conduzindo passo a passo as almas que ele conduzia para a santidade. Ele podia conduzi-las porque era santo, ele podia conduzi-las porque era douto. E assim ele foi tomando aquelas almas passo a passo. Então, juntos, vamos nesse caminho, juntos vamos viver esta aventura, uma aventura prática, uma aventura, porém, que vai custar, sim, para nós transformação de vida, mas uma realidade que não é aventurosa. Por quê? Porque é um caminho seguro, trilhado, marcado, certo, vivido por um grande doutor da Igreja. Um homem que entende das almas e entende da operação da graça de Deus. A Filoteia é, portanto, um manual, digamos assim, dessa nossa oficina. Nós vamos juntos ler. Eu, junto com vocês, vou ler e, digamos assim, vou ser uma espécie de tutor. O mestre é São Francisco de Sales. Eu vou ser o tutor, o bedel, o repetidor, que vai, junto com vocês, ser o primeiro aluno. Vamos juntos ler. Como eu tenho um pouco mais de experiência, tanto na direção das almas, como também na realidade da cultura teológica e da ascética e mística, né? Eu vou ser, digamos, o leitor culto, que vai mostrar para vocês coisas, mostrar o sentido de cada capítulo, ver como é que as coisas todas se organizam e que se concatenam, e você compreender verdadeiramente que é um passo a passo. Não queime etapas, é uma coisa depois da outra. É importante colocá-las todas em prática. As pessoas que possuem a Filoteia em casa como um livro a mais na sua biblioteca vão poder tirá-lo da biblioteca, desempoeirar o livro e finalmente enxergar o tesouro escondido que estava ali. Eu digo isso para você porque essa foi a minha experiência. Ou seja, eu via esse livrinho lá na biblioteca desde o meu tempo de seminarista. Até que, na direção espiritual com as pessoas, eu comecei a me perguntar, mas de onde que essas pessoas estão aprendendo essas coisas? De repente, vinha um penitente para fazer uma confissão geral. Mas de onde veio essa ideia de fazer uma confissão geral? perguntava: ah, veio da Filoteia. Ah, um outro dirigido espiritual vinha. Eu perguntei: mas como é que você começa a oração? Ah, primeiro eu começo, eu coloco na presença de Deus, etc e tal, isso, aquilo, e eu procuro a presença de Deus de tal maneira, tal maneira, tal maneira, tal maneira. Nossa, isso eu li lá na Filoteia, isso está lá. Então, a própria experiência prática com os penitentes, com os dirigidos espirituais, eu comecei a ver que ali tinha um tesouro, tinha uma pérola, né? Um tesouro que tinha sido deixado de lado por mim e certamente deixado de lado por muitos. Então, aqui nós vamos começar esse nosso curso e seguir no passo a passo com este santo doutor e experiente pastor de almas. Vamos pedir a graça de Deus. É claro que não se trata de um pelagianismo, ou seja, nós, durante todo o curso, iremos muito insistir nisso. O que é o pelagianismo? Uma ideia de que eu posso ser santo por pura ação humana e por puro esforço humano. Não. Se trata de nós, generosamente, nos colocarmos à disposição da ação da graça. É isso que São Francisco de Sales nos ensina. É nisto que ele é mestre, como grande pedagogo. Quando São João Bosco quis iniciar a sua congregação salesiana, né, ele intitulou a congregação de Salesiana por várias razões, né? São Francisco de Sales, de onde vem a palavra salesiana, foi inspiração para São João Bosco, primeiro porque ele, de alguma forma, era o padroeiro do clero daquela região do Piemonte, que confinava ali com a França, com a região onde São Francisco de Sales exerceu o seu ministério. Segundo, porque São Francisco de Sales foi o grande pedagogo, o grande mestre, uma doçura, uma candura, num coração manso e humilde que soube cativar as pessoas. Ele não enfrentou os adversários com uma raiva, com ira, não, mas soube transformá-los, né? Atraindo mais com uma gota de mel do que com um barril de azeite. Pois bem, foi isso que inspirou São João Bosco, essa capacidade pedagógica, né, atrativa de São Francisco de Sales para a santidade. E São João Bosco herdou de São Francisco de Sales exatamente esta noção de que a santidade é para todos. A santidade não é para um pequeno grupo eleito. Foi na escola, né, de São Francisco de Sales, seguindo o seu diretor espiritual, São José Cafasso, que São João Bosco, então, começou esta obra de santificação dos jovens. Eu espero que este curso, né, da introdução à vida devota, da Filoteia, que na realidade é uma oficina de santidade, em que nós vamos pegar a Filoteia como manual para arregaçar as mangas e pôr mão às obras, seja para você uma transformação, especialmente para você, jovem, que São João Bosco, São Francisco de Sales, coloque você, jovem ou menos jovem, no caminho da santidade, que realmente nós possamos descobrir a grandeza e a preciosidade deste doutor da Igreja. Neste ano de 2021, nós iremos iniciar, lá em dezembro, um ano salesiano, ou seja, um ano de 400 anos da morte de São Francisco de Sales, que se comemora em 2022. Vai ser um ano de preparação. Desde já vamos esquentando os motores, já vamos deixando que esse grande mestre nos conduza. Veremos na nossa vida a diferença, mas mais do que isso, nós só descobriremos mesmo o que foi esse curso lá no céu, quando nós vimos a transformação que a graça de Deus operou em cada um de nós. Um bom curso para você, vamos arregaçar as mangas, é oficina, mãos na obra. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.